DW Noticiário.
Boa noite. 14 de outubro e você está ouvindo DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa como de costume com as notícias hoje com Maria João Pinto.
O júri do prémio da Fundação Mo Ibrahim, que distingue a boa governação em África, decidiu pelo segundo ano consecutivo não atribuir o prémio por considerar que nenhum dos ex-presidentes reformados nos últimos 3 anos é merecedor do galardão. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Fundação divulgou o Índice de Governação Africana 2013, que a nível geral mostra que os níveis de governação em África continuam a melhorar. Cabo Verde, apesar de ter descido para a 3ª posição do índice, continua a ser melhor colocado entre os países lusófonos. A Guiné-Bissau surge em 46º, a pior colocação dos PALOP, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. 842 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela fome, de acordo com o Índice Global da Fome 2013, apresentado esta segunda-feira em Berlim. O índice é elaborado pelo Instituto Internacional de Investigação sobre Políticas Alimentares e pelas ONG Concern Worldwide e Welthungerhilfe. O documento mostra que pelo menos 56 países estão numa situação grave ou muito grave devido a insuficiências alimentares. Em Moçambique, terminou sem avanços o encontro desta segunda-feira entre o governo e a RENAMO, o principal partido da oposição, para a resolução da tensão política no país. Em causa, a exigência da participação de mediadores por parte do movimento. Simon Makuyane, chefe da delegação da RENAMO, disse que a 24ª ronda negocial durou apenas 30 minutos, tendo sido interrompida devido à falta de acordo em relação à presença de mediadores. Segundo o chefe da delegação do governo, José Pacheco, não há razões para a presença de terceiros nas negociações com a RENAMO. As escolas públicas da Guiné-Bissau continuam encerradas pela 3ª semana consecutiva devido à greve dos professores, que reclamam o pagamento de salários em atraso e introdução de melhorias no estatuto profissional. A greve, convocada por 2 sindicatos, foi iniciada a 30 de setembro e tem final previsto para 15 de dezembro. Luís Nancassa, presidente do Sindicato Nacional dos Professores, disse que a greve é para levar até ao fim. Em São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Professores e Educadores suspendeu hoje a paralisação em todas as escolas, decretada a 3 de outubro. De acordo com o secretário-geral do sindicato, Gastão Ferreira, as partes chegaram a um entendimento com a assinatura de um memorando que, no entanto, não corresponde totalmente ao caderno reivindicativo. O Prémio Nobel da Economia 2013 foi atribuído esta manhã a Eugene Fama, Lars Peter Hansen e Robert Shiller. Os 3 americanos foram recompensados pelos seus trabalhos sobre os mercados financeiros. A Real Academia Sueca de Ciências referiu que a distinção recompensa a análise empírica que fizeram sobre os preços dos ativos. Pelo menos 27 pessoas, incluindo 3 crianças, foram hoje mortas na explosão de uma viatura armadilhada na cidade de Darkush, noroeste da Síria, perto da fronteira com a Turquia. Ontem, na mesma região, 7 agentes de organizações humanitárias, na sua maioria de nacionalidade síria, foram raptados. Os ativistas trabalhavam para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e para o Crescente Vermelho Sírio. 4 destes funcionários já foram libertados. Também esta segunda-feira, o diretor-geral da Organização para a Proibição das Armas Químicas pediu tréguas temporárias para facilitar as inspeções dos peritos em desarmamento quando entra em vigor na Síria a Convenção para a Proibição das Armas Químicas. Olhos postos em Genebra, onde tem lugar esta terça-feira um muito aguardado encontro entre o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Zarif, com o grupo dos 5+1, composto pelos Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, sobre a questão do controverso programa nuclear de Teherão. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros já afirmou que espera que o seu país e os parceiros internacionais consigam acordar um plano para sair do impasse. O presidente da Câmara Municipal de Moscovo lançou hoje uma grande operação policial anti-imigrantes. Cerca de 1.200 pessoas foram interpeladas num mercado nos arredores da capital russa, onde trabalham vários migrantes oriundos do sul do país, do Cáucaso e da Ásia Central. No domingo, este mesmo mercado foi invadido por milhares de pessoas que protestavam contra a morte de um jovem russo por um homem identificado como sendo do Cáucaso. Os incidentes fizeram 23 feridos, enquanto 380 pessoas foram detidas. vidas. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Bettina Riffel.
DW. Jornal da Noite.
E os destaques do jornal dessa segunda-feira à noite, dia 14 de outubro. Prêmio Mo Ibrahim. Segundo a Fundação Mo Ibrahim, 95% da população africana mora em países onde a vida melhorou. Chefes militares da África Ocidental preocupados com insegurança na Guiné-Bissau. E a imprensa em Moçambique, especialista fala sobre pressão que o partido no poder exerce nos meios de comunicação. Pelo segundo ano consecutivo, a Fundação Mo Ibrahim não atribuiu o prêmio Mo Ibrahim de Excelência na Liderança Africana por não considerar de bom desempenho nenhum ex-presidente, após analisar os candidatos elegíveis. Maria João Pinto com os resultados desta análise.
Cabo Verde desceu para o terceiro lugar no Índice Ibrahim de Governação Africana de 2013, que avalia fatores como a educação, saúde, segurança, direitos humanos, desenvolvimento e economia de 52 países. Ainda assim, o arquipélago continua a ser o país lusófono melhor colocado na tabela, com 76,7 pontos num total de 100. Dos outros países lusófonos na lista da Fundação, seguem-se São Tomé e Príncipe no 11º lugar, Moçambique em 20º e Angola em 39º entre os 52 estados africanos analisados. O pior classificado dos países africanos de língua portuguesa continua a ser a Guiné-Bissau, que desceu uma posição para o 46º lugar e está entre os 10 piores classificados. A Fundação Mo Ibrahim, homónima do milionário sudanês que a criou em 2006, apoia a boa governação e a liderança em África e elabora anualmente o Índice Ibrahim, que visa informar e ajudar os cidadãos, sociedade civil, parlamentos e governos a medir o progresso. Este ano, a instituição decidiu não entregar o Prémio de Excelência na Liderança Africana a nenhum dos ex-líderes reformados nos últimos 3 anos que analisou. Salim Ahmed Salim é o presidente do Comitê do Prémio da Fundação Mo Ibrahim.
Ladies and gentlemen, the Prize Committee takes the opportunity to pay renewed tribute to the former laureates.
Senhoras e senhores, o Comitê do Prémio tem a oportunidade de prestar um novo tributo aos antigos laureados Joaquim Chissano, de Moçambique, Festus Mogae, de Botsuana, e Pedro Pires, de Cabo Verde, que estabeleceram níveis elevados de excelência na liderança africana e que são exemplos para os futuros líderes. Após uma consideração cuidadosa, o Comitê decidiu não atribuir o prémio de 2013. Obrigado.
Ainda assim, a primeira mensagem a reter da conferência de imprensa para a apresentação da lista em Londres é positiva. O presidente da Fundação, responsável pela sua elaboração, Mo Ibrahim, frisou que a maior parte dos africanos vive nos países que apresentaram melhorias no índice da boa governação em relação a 2010.
46 countries out of 52 countries.
46 em 52 países melhoraram realmente. E o ponto positivo aqui é que 95% da população vive nestes 46 países. Por isso, a situação geral é muito interessante, é boa. Estamos a evoluir, mas não devemos cantar vitória. Ainda há áreas preocupantes que merecem a nossa atenção.
Eleições livres e justas, acesso a computadores e internet, tratamentos para os infectados com HIV são apenas 3 dos 94 fatores analisados pela Fundação Mo Ibrahim para avaliar quão boa é a governação de um país. E estes fatores podem ser distribuídos por 4 áreas: lei e segurança, direitos humanos, oportunidades económicas e desenvolvimento humano, que inclui educação e saúde. Neste último setor, todos os países da lista melhoraram em relação ao ano 2000. Um sinal que chama a atenção de Mary Robinson, antiga presidente irlandesa e membro do Comitê do Prémio Mo Ibrahim.
Acho que os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estão a refletir-se. E também o facto de estes objetivos não focarem as questões da lei, participação e direitos. E temos de nos centrar mais nestes fatores, porque é uma tendência preocupante.
A lista do Índice de Boa Governação 2013 é encabeçada pelas Ilhas Maurícias, com 82,9 pontos em 100. No fim da tabela está novamente a Somália, tal como no ano passado, com apenas 8 pontos. O desempenho de 5 países, por outro lado, destaca-se neste índice. Libéria, Serra Leoa, Ruanda, Burundi e Angola tornaram-se, de acordo com a Fundação, os países mais desenvolvidos nos últimos 12 anos no que diz respeito à boa governação. A Guiné-Bissau surge na tendência oposta, ao lado de Madagascar e da Eritreia, no grupo dos países que pioraram significativamente. Maria João Pinto, DW.
E vamos agora à nossa pergunta do dia. Por que acha que, pelo segundo ano consecutivo, ninguém recebeu o prêmio Mo Ibrahim de Excelência na Liderança Africana?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E por falar em liderança, em Moçambique, com a aproximação das eleições autárquicas, marcadas para o dia 20 de novembro, o partido no poder, a Frelimo, vem pressionando, de certa forma, os média a falarem em seu favor. Para conseguir isso, o partido no poder tem usado de estratégias, como, por exemplo, substituir jornalistas e líderes de alguns meios de comunicação para que esses falem em favor da Frelimo. A DW África conversou com o analista político de Moçambique, Tomás Vieira Mário, que começa explicando essa situação de substituição de diretores, jornalistas de jornais públicos como privados.
Houve aí há um mês a exoneração do jornal Notícias, o maior diário de Moçambique, o Dr. Rogério Sintoy, e aí isso deu muito celeuma nos jornais sobre as razões por detrás da exoneração. É um veterano aqui de mídia em Moçambique, e aí isso seguiu-se também algumas semanas depois a exoneração do diretor de informação do Grupo Soeco, que é um grupo privado. Isso é que levantou um pouco mais de inquietação, porque enquanto no primeiro caso é um órgão de capitais é do Estado, era facilmente, digamos, compreensível que o Estado tivesse mão forte neste órgão, mas neste último já levantou muitas dúvidas.
E o que a oposição tem dito sobre esse tema?
Curiosamente, nós não temos ouvido qualquer reação da oposição. Se aparece, aparece também a lamentar nos cafés como qualquer cidadão comum. Então, infelizmente, não temos tido qualquer reação pública, formal, por parte da oposição em relação a estes eventos. Tem havido comentários nos jornais sobre esses processos. Houve comentários no jornal semanário Savana, no semanário Canal de Moçambique, e noutros jornais, portanto, no sentido de que há uma tendência de um maior controle político-ideológico e da liberdade de imprensa, mesmo no setor privado da comunicação social. Agora, esses órgãos privados também dependem, no fim do dia, da relação que esses grupos ou essas pessoas têm ou poderão ter com o partido no poder.
Perguntamos ao analista político se a circulação de uma suposta lista de comentadores favoráveis a Frelimo teria gerado qualquer inquietude no país.
Então, esse facto em si mesmo, para mim, não é necessariamente espantoso. O que pode ser de notar é, eventualmente, o fato de haver uma tendência para que, em muitos órgãos de informação, haja um certo monolitismo em termos de que serão as mesmas vozes que vão ser ouvidas falando sobre todos os assuntos em todos os órgãos de informação, o que obviamente empobrece a qualidade da informação, empobrece o debate democrático.
Sobre a nova lei de radiodifusão que está a ser preparada em Moçambique, perguntamos qual é a possibilidade dessa lei vir a proibir a retransmissão de programas internacionais, como aconteceu na Nigéria.
Olha, eu faço parte da comissão da harmonização das diferentes propostas que apareceram ao longo do país todo, e o rascunho desta lei, que eu conheço muito bem, não traz nenhum elemento indiciando que as coisas possam caminhar nesse sentido.
Você ouviu o analista político Tomás Vieira Mário, de Moçambique, que falou sobre a pressão do partido no poder, a Frelimo, aos meios de comunicação, faltando pouco mais de um mês para as eleições autárquicas no país.
DW, segunda-feira.
E a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental está analisando, junto das autoridades de transição da Guiné-Bissau, o nível de segurança no terreno antes das eleições marcadas para o dia 24 de novembro. A Guiné-Bissau tem registrado uma série de ataques e violações dos direitos humanos. Brahma Darame com os detalhes.
Faltam sensivelmente 41 dias para se atingir a data até aqui apontada para a realização das eleições gerais na Guiné-Bissau. A principal preocupação do momento passa pelo nível de segurança, que baixou drasticamente nos últimos meses, com vários casos de espancamentos, assassinatos e violações das liberdades fundamentais, sem que ninguém seja responsabilizado, diz organizações da sociedade civil. Esse clima fez com que os chefes dos Estados-Maiores, generais do Senegal, Burkina Faso e Nigéria, visitassem de urgência Bissau para se inteirar da segurança prevalecente no país antes do pleito eleitoral. Na hora do balanço, concluíram que o nível de segurança baixou muito, pelo que era importante uma constatação in loco, segundo afirmou o general Soumaila Bakayoko, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Costa do Marfim.
Estamos hoje na Guiné-Bissau no quadro do nosso trabalho normal, sobretudo neste momento em que o país prepara para ir às eleições. Os chefes dos Estados-Maiores da CDAO vieram aqui para avaliar a situação da segurança na Guiné-Bissau e igualmente saber da situação da nossa força ECOMIB, que se instalou aqui há vários tempos. Tudo isso para podermos acompanhar a Guiné-Bissau neste processo e ter eleições sem qualquer prejuízo e depois do processo para que o país possa estar em total segurança.
Esse dirigente militar apontou as recentes manifestações de jovens pelas ruas de Bissau e referiu as situações de confronto físico com os soldados como sendo sinais preocupantes. Relativamente à força da CDAO, composta por 700 homens instalados em Bissau, denominada ECOMIB, o porta-voz do Comitê de Chefes das Forças Armadas da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental diz que a comunidade sente-se orgulhosa pelo trabalho desta missão militar na Guiné-Bissau e acredita que o mesmo sentimento é partilhado pela população.
Em relação à missão da ECOMIB na Guiné-Bissau, estamos satisfeitos porque é dedicada para garantir a segurança da população e está sendo apreciada pela população. Esperamos que terá sucesso na sua missão, apesar das dificuldades que certamente vamos encontrar.
Por seu lado, a Liga Guinense dos Direitos Humanos estranha o facto de a comunidade internacional e a população em geral estarem preocupados com atos de violência de homens armados contra moradores de vários bairros periféricos de Bissau, realizados durante a noite, sem que as autoridades competentes do país tenham tomado alguma medida para se saber quem são essas pessoas. Augusto Mário é o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos.
O Estado não atua dessa forma. O Estado tem os seus instrumentos, tem os seus órgãos através dos quais age. Não podemos permitir que os cidadãos sejam súbditos. Não podemos permitir isso. Nós somos cidadãos, temos direitos e deveres e o Estado tem a sua obrigação para com o cidadão. Principal obrigação é a garantia de segurança. Não podemos ver os nossos concidadãos a serem torturados, espancados e mortos na calada da noite por elementos que arrogam pertencer ao Estado e o Estado não faz nada.
Já os representantes especiais da ONU e da CDAO na Guiné-Bissau advertem as autoridades de transição para a possibilidade de sanções internacionais caso persistir abuso do poder e violação dos direitos humanos. Brahma Darame, Bissau, DW.
E o Prêmio Nobel da Economia deste ano foi atribuído a Eugene Fama, Lars Peter Hansen e Robert Shiller. Os três americanos foram recompensados pelos seus trabalhos sobre os mercados financeiros. Maria João Pinto adaptou o trabalho de Hilke Fischer sobre os vencedores do prêmio, que começa com uma declaração do secretário permanente da Academia Nobel.
This year's Prize in Economic Sciences is about predictions.
O Prémio Nobel da Economia deste ano relaciona-se com previsões.
É desta forma que Staffan Normark, secretário permanente da Academia Nobel, resume as razões por trás da atribuição do Prémio Nobel da Economia de 2013. De acordo com a Academia, se é impossível prever o preço das ações e obrigações nos próximos dias ou semanas, graças aos trabalhos de Fama, Hansen e Schiller, é possível prever a tendência geral em períodos mais longos, como 3 ou 5 anos. E estas descobertas, que podem parecer contraditórias e surpreendentes, foram feitas pelos 3 laureados deste ano, e os seus métodos tornaram-se ferramentas padrão na investigação universitária, segundo a Academia. Per Krusel, do Instituto de Estudos Económicos Internacionais de Estocolmo, faz parte do júri da Real Academia Sueca de Ciências.
Fama's, Hansen's and Schiller's research not only radically changed.
As investigações de Fama, Hansen e Schiller não só mudaram radicalmente as perspectivas dos investigadores, como também influenciaram as práticas dos mercados de diversas formas.
Eugene Fama nasceu em 1939 em Boston e é professor emérito da Universidade de Chicago, especialista em finanças. A teoria dos mercados eficientes é o seu trabalho mais famoso. Lars Peter Hansen nasceu em 1952 também nos Estados Unidos e é professor de economia, finanças e estatística na mesma universidade. Desenvolveu métodos que contribuem para a avaliação dos preços dos ativos. Já Robert Schiller, conhecido por ter previsto a bolha imobiliária dos Estados Unidos, nasceu em Detroit em 1946 e é professor na Universidade de Yale, em New Haven. O mais famoso dos 3 premiados é considerado um dos pioneiros das finanças comportamentais. Schiller concebeu um índice de preços do imobiliário nos Estados Unidos, publicado todos os meses pela agência de notação financeira Standard & Poor's. Este índice apoiou a sua demonstração de que o setor financeiro norte-americano alimentava uma bolha especulativa e poderia dar origem a uma catástrofe, o que efetivamente aconteceu em 2007-2008 com a chamada crise do subprime.
As finanças são uma teoria com muitos elementos controversos, mas também apresentam um conhecimento importante para a sociedade e ajudam a desenvolver o bem-estar dos seres humanos. Fico feliz com este reconhecimento.
Disse Schiller numa entrevista divulgada logo após o anúncio dos vencedores do Nobel da Economia. O prémio foi instituído em 1969 pelo Banco da Suécia, que o financia, e já distinguiu 74 figuras, mas só uma mulher, a norte-americana Eleanor Ostrom, que partilhou o prémio em 2009 com o seu compatriota Oliver Williamson. E o facto de Fama, Hansen e Schiller virem dos Estados Unidos da América também não é uma surpresa. Desde o início do milénio que os vencedores do Nobel da Economia são norte-americanos. O prémio tem a dotação de 8 milhões de coroas suecas, o equivalente a 920 mil euros, e também será entregue, tal como os restantes galardões, a 10 de dezembro, aniversário da morte de Alfred Nobel. Maria João Pinto, DW.
Recursos minerais. Como é que o Gana, um país que iniciou na exploração de petróleo há apenas 3 anos, conseguiu escapar ao que estão chamando de maldição dos recursos naturais? Essas e outras perguntas foram respondidas à DW por Benjamin Boakia, especialista em economia no Centro Africano para Política Energética em Accra, na capital do Gana. Quem aborda esse tema é o colega Antônio Rocha.
O Gana, situado na África Ocidental, tem a reputação de ser um Estado modelo, estável e democrático numa região muito conturbada. As novas leis adotadas e concernentes à indústria petrolífera contêm todos os mecanismos necessários para que o desenvolvimento seja o mais positivo possível, disse em entrevista à DW África, Benjamin Boakye.
A melhor maneira de fazer isso é aplicar o que está na lei e que define as prioridades e as indústrias que se pretende promover. Assim, investir o dinheiro do petróleo e, ao mesmo tempo, garantir que os setores da economia continuem a crescer. Por outro lado, será melhorar o acesso através da construção de estradas para que o acesso aos mercados se torne mais fácil para os agricultores.
Quando o petróleo foi descoberto na costa do Gana em 2007, o país parecia disposto a tudo fazer para que esse sector funcionasse da melhor forma. Depois de inúmeras discussões com peritos nacionais e estrangeiros, foi aprovada uma série de leis, nomeadamente uma legislação que regulamenta a distribuição das receitas do petróleo e que quantifica o que o governo pode gastar do montante arrecadado. O objetivo dessa legislação era assegurar que os lucros fossem utilizados unicamente para beneficiar os sectores da economia e as regiões do país, segundo uma lista de prioridades. Por outro lado, evitava-se desta forma que a economia do Ghana se concentrasse quase que exclusivamente na indústria petrolífera e colocasse outros sectores da economia em desvantagem. Mas, infelizmente, a realidade parece diferente, lamenta Boakye, que pesquisou os gastos feitos pelo governo nos últimos anos. O governo de Acre investiu muito dinheiro proveniente da exploração petrolífera em vários projetos de construção de estradas, mas sobretudo nas regiões onde já existiam infraestruturas e não nas áreas desfavorecidas, onde esses investimentos deveriam ser prioritariamente feitos. Também as receitas do petróleo foram parar diretamente no orçamento do presidente. Isso não era prioridade para as metas de desenvolvimento.
O presidente recebeu muito dinheiro. Este é um problema. E se nos estamos a desviar com tanta facilidade das nossas prioridades, não estamos a agir de forma prudente.
O Parlamento na capital, Acre, está a debater a nova lei que pretende impulsionar os benefícios locais do sector de matérias-primas. Com base na nova lei, as empresas nacionais teriam uma participação na indústria petrolífera, primeiro com 5%, e mais tarde, entre os 60% e os 90% das ações de todas as empresas petrolíferas no Ghana. Isso faria com que todas as empresas e os fornecedores fossem ativamente envolvidos na produção do petróleo no Ghana. Carsten Ehlers, correspondente em África da Câmara de Comércio e Investimentos Alemães, manifesta-se preocupado e critica o projeto de lei porque permite o ministro dos Petróleos selecionar, por iniciativa própria, as empresas que poderiam beneficiar com esta decisão altamente lucrativa.
Se uma pessoa pode decidir sobre se a empresa se qualifica para uma parceria, então corre-se o risco de abrir as portas ao clientelismo e à corrupção. Existe um risco real das empresas cujos diretores são conhecidos pessoalmente pelo ministro que toma as decisões de serem selecionadas em primeiro lugar.
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora às mensagens enviadas pelos nossos ouvintes aos assuntos do dia. A jornalista Maria João Pinto já está aqui no estúdio acompanhando as mensagens.
É verdade, Bettina. E começamos pelas respostas à nossa pergunta do dia. Na sua opinião, por que é que a Fundação Mo Ibrahim considerou que nenhum ex-presidente é adequado para receber o Prémio de Excelência na Liderança Africana? No Facebook, o ouvinte Zito Manuel Ernesto escreve: aqui está a justiça desta fundação. Em África não temos líderes. Temos sim ladrões que tudo fazem para a satisfação deles e das suas famílias, enquanto o povo sofre e até morre de fome. Temos também o comentário de Giovanni Otávio: talvez pelos seus precedentes, quase todos os governantes africanos não têm históricos exemplares. Contam-se os que o têm. Nelson Mandela nunca deixará de ser um grande exemplo, escreve este ouvinte. Epitácio Januário William acha que é melhor assim. Se não foi atribuído a ninguém, é porque não tem mérito para o prémio. Espero que se empenhem o suficiente a favor da sua nação para serem merecedores nos anos vindouros. Vasco Ernesto Moando deixa o seguinte comentário: não é fácil tirar 5 milhões para dar a alguém. Temos muitos ex-estadistas com um perfil qualificado. É a opinião deste ouvinte. Fernando Tomás: inferência lógica. Não há nenhum de momento que o mereça ou que tenha vindo a fazer por o merecer. Osana Macário Fernando escreve: é provável que seja verdade. Por enquanto não temos ex-presidente que reúna as condições para o prémio. Espero que os chefes em exercício se tenham apercebido disso e, sobretudo, o meu presidente. Ermelindo Humberto deixa o seguinte comentário: concordo, porque o modo de governação é quase igual em África. O povo sofre enquanto não devia. Gaddafi havia de merecer porque defendeu para a criação da União Africana, que não se faz sentir. É esta a opinião deste ouvinte. E hoje publicámos também uma notícia na nossa página do Facebook sobre Angola. onde os deputados são criticados por terem pouca iniciativa de fiscalizar as ações do governo. E na nova legislatura, a oposição espera pelo discurso de José Eduardo dos Santos sobre o Estado da Nação. Susan de Oliveira escreveu: estão todos vendados e vendidos ao chefe do governo. Numa outra notícia sobre Angola, em que os peritos consideram que no país o desenvolvimento de um setor privado dinâmico vai ser dificultado, o ouvinte Fernando Tomás deixou o seguinte comentário: o investimento a longo prazo por empresas oriundas de estados credíveis jamais irá acontecer. Quem é que aposta num país em que o Estado é refém de um ditador e que todo o tecido económico está nas mãos de familiares do ditador ou da nomenclatura que deve tal poder ao ditador? Não temos mais tempo para mensagens, acho, Bettina.
Não, infelizmente não. Mas dá tempo de passar o nosso endereço. Se alguém quiser escrever para a emissão da manhã, fique à vontade. O nosso e-mail é afriportug@dw.de e a nossa página na internet www.dw.de/português. Tenham todos ainda uma ótima noite.